Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa aqui na Rádio Câmara e nas nossas emissoras parceiras. Você está ouvindo a sambista e cavaquinista Nilze Carvalho com a música que se chama Candinheiro de Vovó.
Candinheiro de Vovó era lindo, iluminava
os caminhos de vovó.
Sua luz sempre firmava
os pontos de vovó.
Mas xixi, minha Nossa Senhora,
cadê o candeeiro de vovó?
Seu troféu lá de gangota,
cadê o candeeiro de vovó?
Era lindo, iluminava
os caminhos de vovó.
Sua luz sempre firmava
os pontos de vovó.
Quando veio de Angola, era livre na barriga, escondia o candeeiro dia, noite, noite e dia.
Pois é, Val. E já que estamos comemorando o Dia Internacional da Família, temos uma dica literária que combina com esse tema. A jornalista Maria Amélia Eloy, nossa colega aqui da Câmara, indica o livro Enquanto Vocês Crescem, da escritora Flávia Camargo. Vamos acompanhar.
As relações entre mães e filhos são um tema fértil para a literatura e para as artes em geral. A escritora Flávia Camargo, por exemplo, publicou recentemente um livro de cartas em que conta situações corriqueiras vividas em família e as memórias e lições que vieram com as experiências. A obra Enquanto Vocês Crescem é um convite para as mães prestarem mais atenção ao dia a dia com os filhos, pois, enquanto cuidam e educam, elas também amadurecem e aprendem, inclusive a aceitar as próprias vulnerabilidades e imperfeições.
O grande ator principal do meu livro é a própria vida. Quando eu comecei a escrever as cartas para os meus filhos, eu não planejava que elas um dia virassem livro. Isso foi, assim, uma ideia que me surgiu depois. Eu primeiro só queria mesmo poder guardar esses registros para nossa família. Eu sonhava que quando eles ficassem mais velhos, eu entregasse a eles essas cartas como um presente feito, né, assim, artesanalmente, durante uma vida inteira, né? Achava que seria algo muito bonito de presentear alguém a história dela dessa forma tão delicada e afetuosa e sensível. Mas, com o tempo, quando eu realmente tive os meus filhos e eu fui vivendo as experiências e observando os aprendizados que isso me trazia, eu comecei a escrever no meu Instagram reflexões que eu fazia uma vez ou outra com as situações que aconteciam. E os meus amigos interagiam bastante, se manifestavam. E aí, ao longo do tempo, eu percebi que eles achavam que um dia eu ia fazer um livro sobre maternidade, que eu já fazia outros livros, né? Já tinha publicado alguns. E aí, um dia, quando eu ia publicar um livro infantil, muitas pessoas acreditaram que o meu próximo livro seria um livro sobre maternidade. E aí eu que ainda não tinha pensado nisso, em estruturar tudo que eu vinha aprendendo com o assunto de uma maneira que desse um livro, de repente eu me lembrei que as minhas cartas então poderiam ser publicadas e eu realmente dividi com as pessoas o que eu estava aprendendo e então aquilo não ser mais só da minha família, mas ser dos meus leitores também.
Flávia Camargo começou a escrever cartas de mãe para os filhos em 2014. O primeiro filho faleceu. Depois ela teve mais um casal, hoje com 7 e 3 anos. Ao longo do tempo, a escritora tem registrado o jeito único de cada um, as frases espontâneas ditas pelos pequenos, o primeiro ultrassom, a convivência entre irmãos, as disputas e os desafios, as descobertas, as perdas e alegrias.
Eu pretendo continuar escrevendo para eles, porque eu escrevi porque era um projeto de vida que, quando eu estabeleci, não teria prazo para acabar, enquanto eles viverem. Enquanto eu viver, e até depois que eles morrerem, como o meu primeiro filho morreu e até hoje eu continuo escrevendo para ele, então isso não tem validade, é eterno. E aí, quem sabe, provavelmente teremos continuação, é um livro 2 ou 3, mas as cartas realmente vão me acompanhar até o meu último dia.
Flávia Camargo é carioca, advogada e tem 8 livros publicados desde 2010, entre romances, biografias sobre maternidade e luto materno, poesia e literatura infantil. Foi finalista da 6ª edição do Prêmio Ecos da Literatura. Vamos ouvir a autora lendo um trechinho de Enquanto Vocês Crescem.
A maternidade é uma matemática estranha. A gente sofre, chora, chega a limites inconcebíveis de esgotamento físico, psicológico e emocional. Realiza uma doação do corpo e da alma em níveis descomunais. Sente que entregou tudo o que tinha de si, mais um pouco, com a plena certeza de que ultrapassou todas as possibilidades humanas de resistência. Mas nutre uma veneração inabalável pela pessoa que é a fonte da nossa luta. Apesar da forte lembrança que tenho, do tanto que já fiz, e por mais que eu me sacrifique, não importa nada disso. Basta me deparar com seu sorriso para entender que diante dessa dádiva de ter a sua vida inundando a minha, eu estou sempre devendo.
Fica a dica então, não só para as mamães, mas também para os papais de plantão. Leiam o livro Enquanto Vocês Crescem, As Cartas de Amor de uma Mãe, de Flávia Camargo. E animem-se também, por que não, a escrever um diário com suas próprias vivências ou cartinhas para os filhos. Quem não tem filhos pode escrever para os pais, para os irmãos, amigos. O importante é se autoconhecer e expressar sentimentos, dúvidas, medos e aprendizados.
A gente ouviu a jornalista Maria Amélia Eloy, sua dica literária, bem no contexto do Dia Internacional da Família.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Brasília e jazz, uma combinação que já faz parte do DNA da nossa capital. Em 2026, um dos maiores encontros culturais da cidade completa uma década de história. O Buraco do Jazz celebra 10 anos, reafirmando seu lugar no coração dos brasilienses.
A temporada comemorativa já tem data e local e acontece toda quinta e sexta-feira no Centro Cultural Três Poderes, oferecendo música instrumental, gastronomia e experiências ao ar livre, aproveitando que o período das chuvas chegou ao fim, né?
Pois é. E para falar mais sobre esse aniversário do Buraco do Jazz, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara a produtora Larissa Gonçalves e o saxofonista Raildo Alves. Sejam muito bem-vindos.
Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, gente.
Bem, a gente vai começar com a Larissa. O Buraco do Jazz, então, ele nasceu de uma forma, a gente poderia falar até despretensiosa, né?
Sim.
Em 2016, na 214 Sul. Que é uma quadra daqui da Asa Sul de Brasília, para quem não é da cidade, e hoje ele está no Centro Cultural Três Poderes. Eu queria te perguntar, Larissa, quais foram os principais desafios para transformar um movimento de ocupação numa quadra ali residencial e comercial em um dos eventos mais tradicionais da cidade?
Ah, eu acho que a questão da ocupação, né, ela envolve todo esse trâmite também da burocracia para ocupar os lugares. A gente não pode simplesmente chegar e se instalar lá. Então, assim, a gente se adequar aos espaços em que a gente queria ocupar e a necessidade de para estar ali, né, da burocracia para estar ali, acho que foi um dos maiores desafios, porque nossa vontade era só chegar e ocupar, né? Mas foi isso, esse negócio do trâmite eu acho que foi o maior, porque a gente, desde o começo, o público gostou muito da ideia, né?
É verdade, o público sempre teve, assim, uma aceitação, porque eu acredito que se criou uma cultura, né, em Brasília. Quando se trata da música instrumental, que, via de regra, assim, tem muito menos veículos de comunicação, que tem o tempo todo você está escutando uma música instrumental ao vivo, você sempre tem que ter acesso, pagar por aquilo. E o Buraco do Jazz não, trouxe isso de uma forma suave e bem delicada, foi sendo introduzido. Hoje vamos fazer uma música instrumental. E aí, na outra semana, vou fazer de novo.
Sendo aberto, bem acessível, né? O pessoal gostou muito do fato de ser acessível.
E qual foi o ponto de virada que vocês perceberam que o Buraco do Jazz estava se tornando um patrimônio afetivo da cidade?
Eu acho assim, eu estava conversando isso com a Larissa ali agora, né? A gente pensa trocando essa ideia. Quando foi? Porque a questão, assim, ainda continua sendo,
Isso.
Na minha opinião. Porque a gente ficou ali na 214 durante o tempo, Aí quando ela falou essas questões das regras, dos locais, muitas vezes assim, a lei do silêncio, né, que você lia ali, é uma área residencial.
Sim.
Aí a gente migrou pro Funarte.
Foi,
que
a gente
era um espaço um pouco mais assim, menos...
Mais afastado das residências.
Exatamente. Né? Ficamos ali durante um tempo, né, e depois nós fomos pro Parque da Cidade, que era mais isolado ainda um pouquinho, e ficamos também...
No Parque da Cidade a gente ficou lá uns 3 anos. Olha, e teve uma aderência enorme, assim, do público, só que eu acho que o ponto-chave mesmo foi ali no Centro Cultural.
É verdade.
Quando a gente chegou no Centro Cultural, a gente teve uma aderência muito maior do público, e esse ano, em especial, foi um boom, assim, a gente não esperava realmente na nossa inauguração tanta gente quanto foi, assim, foi... A gente ficou assustado, tanto que a gente teve problema com a nossa documentação, né? A administração de Brasília veio chamar a nossa atenção, porque realmente a gente não esperava aquele público e todo esse sucesso, assim.
Tinha um público, assim, 500, 700 pessoas e tal, uma coisa muito, assim, informal, intimista, né? A pessoa sentar, puxar com a cadeira de praia dela e ficar...
Até menos, acho que no parque era de 300, 500 pessoas, era o máximo, assim. Aí agora foi um boom... E assim, a gente não divulgou, a gente já saiu da FTV, já saiu em rádios para fazer a chamada do projeto, para abertura, mas esse ano a gente só fez a nossa divulgação na nossa página, não trabalhou muito os meios de comunicação, um ou outro ali, mas nossa, foi um público assim que a gente ficou impressionado.
Isso na Praça dos Três Poderes,
isso.
Né? Que não é um lugar que o morador frequenta muito, é uma coisa do turista mais, né?
Olha, e sobre isso foi uma curiosidade muito grande, porque a gente recebeu vários feedbacks das pessoas falando que começaram a olhar o local com outros olhos. E o próprio diretor do Centro Cultural falou pra gente que antigamente tinha umas pichações, o pessoal ia pichar aquelas paredes, né? Que acho que são os livros ali. E que depois que a gente ocupou ali, as pichações pararam. O pessoal começou a valorizar o local de outra forma.
Bacana. E fora que os olhos também de fora, né? A gente teve a participação, né, na primeira edição, com os músicos que vieram de BH, num projeto chamado Árvore Solar. E eles ficaram assim impressionados com o público sentado para escutar música instrumental. É acessibilidade. Todo mundo chega e ocupa o espaço de uma forma muito agradável, porque a gente... Nunca teve nenhuma ocorrência de briga por qualquer tipo de coisa.
É um evento
em 10 anos,
pacífico.
Isso pra mim é um recorde.
A gente recebe muita família, pet friendly, os animais. Então o pessoal realmente senta e contempla. Essa banda de Minas até duvidou, falaram assim, mas vai ter público? Aí a gente espera pra você ver. E realmente eles ficaram impactadíssimos.
Foi fantástico, foi legal pra mim.
Raildo, queria aproveitar sua presença aqui com o seu instrumento para saber do ponto de vista do músico, né? Como é que é a cena do jazz em Brasília e como é que o Buraco do Jazz contribuiu para isso, para fortalecer essa cena do jazz?
Veja só, eu sempre achei assim, eu sou músico aqui em Brasília desde adolescente, desde os 12 anos de idade que eu frequento, sou formado na Escola de Música, hoje eu sou professor lá na Escola de Música de Brasília e a gente sempre está em contato. Os espaços para música instrumental, principalmente o jazz aqui em Brasília, sempre foram muito restritos. A ideia de se fazer um som instrumental aberto, sem ter aquele compromisso de um estabelecimento, mas que as pessoas pudessem sentar e ouvir boa música, foi agregando, né? Olha, essa semana vai rolar o Buraco do Jazz. Aí conhece alguém que pode tocar lá, que muitas das vezes, no início, a coisa era extremamente voluntária. A galera ia para fazer um som simplesmente para tocar para as pessoas, para serem pessoas. Hoje em dia, o evento em si, ele já é aquele evento que fala assim, ó, vai começar a temporada do Buraco do Jazz, então todo mundo já sabe onde que vai escutar jazz, quando vai escutar jazz, e fora assim, que não é só o público do jazz, vai também um público que gosta mais de música pop, vai um pessoal que gosta muito, às vezes, de uma música um pouco mais soul, funk, e acabou que isso obrigou a gente meio que abrir mais um dia. Aí a gente deixa a música instrumental, o jazz, na quinta-feira, uma coisa mais intimista. Mas na sexta-feira a gente abre mais para um cantor, que vai cantar um estilo Amy Winehouse, umas coisas um pouco mais, mais dançantes. Né? E acaba que você agrega os gregos e troianos nessa brincadeira.
Sim, a gente foi fazendo essa mescla das bandas, né? Com blues, com jazz, com groove. E tem a galera que faz o pop jazz, assim, né? Bem legal, o público gostou bastante.
E eles criticam quando não rola o jazz.
Criticam mesmo. Então,
já,
por isso que a nossa,
sabem,
a
né,
nossa prioridade na quinta-feira é o jazz. Como a gente sempre foi às quintas-feiras, então a gente tenta manter a quinta-feira instrumental, jazz instrumental. E na sexta que a gente abre para esses outros vertentes, né?
Uhum. Você pode dar uma palhinha pra gente, Raíssa?
Claro.
Mostrar o que, que você vai tocar lá?
Tocar um clássico do jazz. Sabe, já que a gente tá falando de jazz, é uma música chamada Sentimental Mood.
Isso é muito bom.
Obrigado.
É bom mesmo.
Larissa, essa temporada de aniversários dos 10 anos, como é que vocês estão comemorando? Como é que vocês equilibraram os convites para os músicos, para trazer tanto nomes que já brilham na cena de Brasília, já são conhecidos, e novos talentos? Como é que foi esse equilíbrio?
Sim, a gente sempre está buscando abrir as portas para novos talentos. A gente adora abrir essas portas. A gente tem vários músicos que são gratos pelas oportunidades que depois dali tiveram uma abertura na carreira enorme, assim. E também os queridos de Brasília, que não tem como a gente deixar de fora. A gente equilibra, a gente faz uma distribuição mensal, assim, bem, bem técnica, planejada com os dias do mês e o público que tem, para a gente poder ter público quando tem os novos artistas, e o público habitual de bandas grandes, que a gente já sabe que fica tranquilo. Então a gente equilibra geralmente no mês, com quando cai o salário, o fim do mês. A gente faz esse jogo aí para ter público para todo mundo e ser bom para todo mundo.
E com mais de 300 edições realizadas, que balanço vocês fazem do impacto do evento para os músicos e para os pequenos empreendedores que passam pelo festival?
Ah, a gente adora, assim, a feirinha, né? A gente tem uma feira criativa que a gente está sempre abrindo as portas para... Todo mês a gente tenta fazer novas seleções para dar oportunidade para todo mundo que vem. O pessoal adere bastante, tem bastante procura de feirantes, de pequenos empreendedores, né? A gente oferece... São muitos trabalhos diretos e indiretos que o Buraco do Jazz proporciona ao longo desses anos aí. E a gente está sempre buscando dar oportunidade para todo mundo. A gente é bem democrático nesse sentido, abrindo as portas, tentando dar esse espaço para todo mundo mesmo. A seleção das bandas que fica mais assim, a gente também pede, por exemplo, às vezes vem muitas vertentes diferentes, uma coisa meio sertaneja. Não tem como a gente também, né, fugir tanto assim do estilo musical. A gente tenta manter firme ali o nosso estilo, mas a gente sempre quer dar oportunidade para todos, sejam microempreendedores, sejam músicos. A gente é bem aberto, assim, até porque começamos do zero, e então a gente entende.
Raildo, a gente pode ter mais um trechinho musical para encerrar essa entrevista, por favor?
Vamos lá. Aqui também é outro clássico do jazz, que é uma música chamada Alto Limes.
Esse é um convite.
Encerrar o programa assim é ótimo.
Maravilhoso.
Então estão todos convidados.
Com certeza.
Literalmente, próxima edição, a gente está lá.
Espaço aberto para vocês fazerem um convite.
Eu quero dizer assim, que a experiência, uma das melhores experiências que eu tive nessa comemoração de 10 anos, foi quando os meninos que vieram de BH vieram e falaram assim: gente, vocês são privilegiados de ter um público para escutar jazz como vocês têm aqui. Tanta gente que bombou, o evento foi fantástico. E o espaço está aberto, vocês estão convidados a ir lá. Curtir música instrumental, não é um evento que agrega, a música agrega. E traga seus colegas, seus parceiros, seus pets, sua canga, coloca lá no chão e vamos curtir o som, tá aberto.
É isso, pessoal. Toda quinta e sexta, durante a seca, a gente tá aí proporcionando a experiência maravilhosa. Venham, tragam sua canga, sua cadeira, colabora com o evento para ele continuar, que merece.
É verdade.
Que bom. Bom, a gente agradece a Larissa Gonçalves, produtora do Buraco do Jazz, e o Raildo Alves, saxofonista, pela presença aqui no Feijoada Completa. Desejamos vida longa.
Obrigada.
Obrigado a vocês dois.
Obrigada.
E com isso a gente chega ao fim dessa edição do Feijoada Completa. Ouvimos ao longo do programa de hoje, além do Raildo aqui ao vivo, a gente ouviu várias músicas que fazem uma homenagem ao Dia Internacional da Família.
E a gente termina o programa com uma música belíssima, Mãe, na voz de Arlindo Cruz.
O seio da natureza que o bom Deus criou. Mãe, seu carinho é a certeza de um grande amor. Quero o colo, mãe, me perdoe, mãe. Sua bênção, mãe, me alimenta.
Quero o colo, mãe, me perdoe, mãe. Sua bênção, mãe, me alimenta.
Me trouxe ao mundo pra viver. Sempre a luz se escurecer. É raça, é fé no coração. É paz, é tudo e muito mais. É força que nos faz capaz. Um abraço, mãe. Sou seu filho, mãe. Seu sorriso, mãe, me alimenta.
Um abraço, mãe. Sou seu filho, mãe. Seu sorriso, mãe, me alimenta.
Eu chorei, eu chorava, era minha mãe que me acalentava, uê.
Eu chorei, eu chorava, era minha mãe que me acalentava.
Eu chorei, eu chorava, era minha mãe que me acalentava assim.
Eu chorei, eu chorava, era minha mãe que me acalentava.
Quero colo, mãe, me perdoe, mãe. Sua bênção, mãe, me alimenta.
Quero colo, mãe.
Você ouviu Arlindo Cruz, Mãe.
O programa de hoje, Feijoada Completa, foi apresentado por mim, Cláudio Ferreira, e pela Val Monteiro. Pela Val Monteiro, cobrindo as férias do Edson Júnior. A produção foi de Lucélia Cristina e a programação musical de Marlon Ribas.
Trabalhos técnicos de José Adilson Carvalho também estiveram conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara, o diretor de TV Guilherme Caetano e o cinegrafista José Antônio Mineiro.
Muito obrigado pela sua audiência e um excelente fim de semana. Na semana que vem, o Edson está de volta. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau.
Mãe, seu carinho é a certeza de um grande amor. Quero colo, mãe, me perdoe, mãe. Sua bênção, mãe, me alimenta.
Quero colo, mãe, me perdoe, mãe. Sua bênção, mãe, me alimenta.
Me trouxe ao...
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.